Acabamos de escutar Trago, é um dos temas, um dos cinco temas de Causa, o EP de estreia da Rita Vian, uma autora que tem passado com muita frequência aqui na antena da Universitária, particularmente no Português Suave, já os seus singles anteriores e agora então este EP. Por isso, mais que se justifica uma conversa com a Rita e acrescentar todos estes fatores, todos estes ingredientes. Temos um que podemos até dizer que é especial, porque a Rita, na próxima semana, dia 20, na sexta-feira da próxima semana, vai se apresentar em Braga, no Teatro Circo, concerto que faz parte deste ciclo, tem sido também hábito nos últimos anos, o ciclo de verão, a máquina de gelados. Rita, obrigadíssimo por teres aceitado esta conversa, o convite
Olá, valeu.
para estares aqui no Português Suave. Fala-nos, queria que me dissesses porque é que escolheste este Trago para cartão de visita. Foi o primeiro single e queria também que nos falasse um pouco desta tua estranha forma de rima, uma música tão especial que tu tens e que nos falasse também um pouco desse processo. O que é que tu andaste até chegar aqui?
Então, bonita essa estranha forma de rima. Eu escolhi o trago porque normalmente acho que é comum a toda a gente que as relações e o amor nos levam para um espaço, sejamos nós criativos ou não, que somos sempre um pouco, nem que seja imaginários na nossa cabeça, é um espaço comum a todos e para mim era a música que naquele momento estava mais em presença em contacto com a minha vida. Então, era aquela que fazia mais sentido no momento presente, naquele mês. E para mim era o single ideal para começar esta jornada, até porque todas as outras músicas tinham uma ligação mais intemporal com os dias, e esta era uma ligação que é transversal a toda a gente, o amor, uma paixão. Então foi por isso.
E portanto chegamos então a este. Ah, desculpa interromper-te. Diz,
Vai
diz.
lá, força, força.
Chegamos então a este Causa, este EP, mas já tens uma história para trás. O que é que tu fizeste até chegares enfim a um público que te vai conhecendo aos poucos, não é? Tudo isto também é um processo gradual, vai tendo os seus avanços e recuos. Há pessoas que aceleram um pouco mais. No teu caso, parece-me que também dás valor a esse tempo e a esse amadurecimento.
Eu sempre, em casa dos meus avós e na minha casa dos meus pais, sempre se cantou muito, sempre músicas tocadas à viola e ao piano, e eram sempre músicas cantadas de uma forma muito portuguesa. Muitas delas eram fados canção, fados escondidos, não fados conhecidos. Então, ficou sempre na minha cabeça e na minha maneira de cantar alguma portugalidade. E só muitos anos mais tarde é que me apercebi que essas canções eram fados, essas canções dos meus avós eram fados. E como aquilo que temos em casa acaba por ser o que levamos para todo o lado, eu, por mais que depois isto, a casa dos meus avós era em Tomar, eu vivi em Lisboa a minha vida toda, desde que nasci, por isso, por mais que eu em Lisboa tivesse contacto com vários. Outros estilos de música que acabaram por ser os estilos de música que eu mais ouvi na minha adolescência, trouxe sempre comigo esse cantar de casa da minha mãe, do meu pai, e então essa ligação ficou sempre muito presente e eu sempre achei graça, mesmo estando a ouvir outros géneros de música, estar a cantar completamente de uma maneira diferente por cima. Porque achava graça a essa diferença e ao facto de eu achar sempre que soava bem estar a cantar as coisas à minha maneira, fosse qual fosse o ritmo, às tantas era quase um desafio da minha cabeça. Esse amadurecimento que estavas a falar tem a ver muito com, não com tanto com essa noção de amadurecimento, mas com a curiosidade, com deixar que a poeira assente e que tu percebes porque é que achas que gostas tanto de fazer as coisas de uma determinada maneira e como é que a podes aplicar, é uma coisa que demora tempo, é uma coisa que a curiosidade leva-te a demorar esse tempo, porque sabes que vais chegar a um sítio onde te vais sentir tu e onde vais sentir que concretizaste esse teu lado criativo na tua pessoa e numa coisa muito real para ti. E isso é muito gratificante.
Se calhar mais que amadurecimento é mais um, se calhar uma depuração, vais percebendo o que é que, onde é que estão a essência. Mas depois começaste a criar música também de uma forma, digamos, natural, espontânea, uma forma de expressão, porque a tua música também tem esse lado muito, diria, pessoal. Tu já falaste disso, mas há também muita reflexão, um certo existencialismo, digamos que. Essas letras que foste escrevendo, ou que vais escrevendo, não sei até que ponto é que isto é algo feito mais recentemente ou já tem mais tempo, em termos mais de propriamente de criação, já percebemos que a música, esse berço musical, tem origem nessas músicas que ias ouvindo, mas depois, e depois o teu lado, a forma também de tu criares, como é que foi surgindo?
A forma de eu criar, na verdade, foi bastante mais rápida, porque quando eu descobri que, pronto, que tinha encontrado assim um universo onde me sentia bem, aquilo que eu tinha para escrever, eu sempre escrevi, aquilo que eu tinha para escrever saiu muito naturalmente com todos esses lados que se referem do existencialismo, de serem músicas mais com mais ou menos com uma letra ou com uma mensagem. O que me inspira é ter sempre alguma coisa que eu vejo diariamente, que se repita diariamente na minha cabeça ou na rua ou em tudo o que eu vejo. E então vou atrás dessa inspiração sempre e escrevo, e depois acabo por não pensar naquilo que estou a fazer, Não é, às vezes demora mais tempo, às vezes é mais rápido, depende da sorte de estares inspirado ou não, mas é sempre, não tenho muita saída, tenho-me desafiado sempre para sair da minha zona de conforto, porque mesmo nesse lado da escrita, para ver o que é que sai se eu escrever mais depressa, para ver o que é que sai se eu escrever mais devagar, mesmo agora que já tenho estado a fazer outras coisas novas e estou sempre a desafiar-me porque há qualquer coisa nesse desafio que também te faz dar vontade de fazer mais. Eu não gosto nada de parar e se parar, gosto de parar, não é no sentido de estar sempre a produzir, mas é no sentido de, neste lado da escrita, a minha cabeça felizmente nunca para porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, estou sempre num desafio constante em todos os minutos do dia, até um bocado exaustivo, à procura de pormenores que eu possa roubar, para tirar dali alguma coisa, porque depois disso, de alguém entregar um saco de compras com mão à mão a outra pessoa, eu conseguir buscar uma metáfora qualquer para outra coisa da vida. E esse tipo de coisas é o que me desafia para escrever, para continuar a fazer música.
Muito bem, muito curioso. Em termos musicais, enfim, o teu currículo integra então essa passagem pelos Birrfighting Keyards, depois também colaborações com Michael Knight e outros produtores. Digamos que isso também é um caminho que vais fazendo de descoberta daquilo que queres ou que não queres fazer, ou por outro lado também não tens fronteiras nem tens qualquer preconceito em relação a essa
Não.
forma de expressão.
Não tenho preconceito. Eu acho que as músicas com quem fiz um featuring, neste caso, foram tudo artistas com quem eu, por acaso, foram convites da parte deles, mas pessoas com quem eu queria trabalhar de qualquer forma, por interesse mesmo. O Miguel, neste caso, o Michael Knight, é um amigo meu de há muitos, muitos anos. E eu, a Carmen Sita era um fado da Amália que eu cantava muito com os nossos amigos, então foi um convite dele que fazia sentido para a nossa história como amigos e que era até mais uma concretização anos e anos de uma tradição nossa, não é? Do que até uma parceria. Era, olha, vou fazer isto, vou usar esta sample, acho que o ideal era seres tu a fazer isto, era o que fazia mais sentido, foi assim o convite. E durante essa altura, todas essas parcerias que fiz foram mais ou menos assim, foram pessoas com quem eu costumava privar, vou usar esta palavra, e que acabaram por me convidar para cantar, porque obviamente fazia sentido, mesmo musicalmente. Em relação a outros tipos de música, não tenho preconceito, até porque ouço de tudo e acho que quando tu fazes uma música com alguém, desde que sejas uma pessoa segura daquilo que fazes, tudo aquilo vai sair bonito, porque só acho que toda a gente deve estar na sua praia para que as coisas corram bem. Em relação ao meu percurso, eu sim estive nos Beatify Junkyards, foi a minha primeira banda, estive lá por volta de 6 anos, 5 anos. Foi uma altura em que me descobri bastante e em que pisei bastantes territórios diferentes onde me senti mais e menos em casa. Não foi um projeto inteiramente meu, portanto, não foi um projeto onde eu tenha desenvolvido o meu lado de escrita e etc. Mas foi um projeto onde eu desenvolvi muito o lado da estrada, o lado de composição, também formas de composição, coisas que eu usei mais tarde ou não, porque percebi que para mim não fazia sentido alguns tipos de trabalho e outros que faziam. Portanto, para mim foi uma escola importante, de onde eu trago muitos amigos, acima de tudo, e de onde eu trago muita aprendizagem e que me serviu para me conhecer também melhor. Tudo serve, não é? Tudo serve para nos conhecermos um bocadinho melhor.
E depois é a partir daí então que avanças para os teus primeiros temas em nome próprio. Há uma série de três, o Diago na Expurga e depois também Sereia. É aqui também nesta altura que se dá o encontro com o Branco, acaba por ser também uma figura importante na forma como agora, entretanto, chegas ao Causa, que é, digamos que é esse último capítulo. Não diria o culminar, mas pronto, até agora é, digamos que acredito que seja um marco para ti. Que seja algo
Sim.
importante. Mas esse encontro com o Branco, porque importa também destacar, quem nos está a ouvir poderá não ter esta informação completa. O Sereia, depois acaba por ter uma remistura do Branco. E também acaba por te dar alguma visibilidade, não é? Sendo também o Branco
Sim.
um produtor conhecido em todo o mundo, não é? Por força também do seu trabalho de grande qualidade. Este encontro acaba por ser também importante nesta tua trajetória.
Sim, muito importante. Eu por acaso recebi uma mensagem do Branco um dia, já depois de lançar a Sereia. Já estava a fazer a Purga com o Franklin na altura. A Purga foi uma daquelas músicas que eu demorei mais tempo a fazer. Ainda tive uns meses à volta dela. E o Branco surgiu nesse período em que eu estava a trabalhar a Purga. E naturalmente foi daquelas situações em que, em tudo na vida, quando te encontras com alguém, as coisas podem tomar muitos rumos. E no caso do Branco, nós demos muito bem e demos logo, tivemos uma empatia muito grande. Então, fomos para o estúdio inicialmente para fazer uma música e acabámos por marcar mais sessões de estúdio e por começar a trocar mensagens e pedaços de letras e pedaços de inspirações que às tantas já davam para fazer muito mais do que uma só música ou do que uma participação minha num projeto dele. E por acaso o projeto do remix da Sereia foi posterior a isso, foi durante esse percurso em que já estávamos a trabalhar algumas coisas. Ele perguntou-me o que é que eu achava de um rascunho de um remix que ele tinha feito da Sereia, porque ele inicialmente veio falar comigo porque gostou muito da Sereia, sim. E sim, sou muito grata ao Branco por tudo o que fiz com ele, pela generosidade dele, porque a forma dele trabalhar também tira o melhor das pessoas, então isso é sempre a melhor forma de estar em qualquer sítio. Então é que sou muito grata ao Branco por tudo isto que fiz com ele agora e que vou guardar, sim, como um marco importante no meu percurso.
Eu pensava que a sereia tinha sido, digamos, que o gatilho para o passo seguinte, mas não, as coisas
Não.
foram mais ou menos paralelas, digamos
Foi o
assim.
gatilho para ele falar comigo, sim, porque ouviu e ficou muito, muito sensibilizado com a música e gostava muito da música. Mas quando fui ter com ele ao estúdio foi para começarmos a fazer outra música.
Este caos, então, acaba por ser também algo espontâneo porque, como tu disseste, as coisas foram fluindo e acabaste por
Sim.
criar mais do que aquilo que inicialmente até terias previsto. Este caos também importa para quem nos está a ouvir, porque há aqui um jogo também fonético e de escrita. A escrita, de resto, parece-me ser algo que tu trabalhas bem e para o qual também tens talento, para além da questão da interpretação. Mas aqui o caos é um caos com uma apóstrofe e um A, enfim, podes ligar à causa, ao caos, à casa, enfim, há aqui também um jogo de palavras bastante que se pode explorar, mas digamos que foi também, vou-te continuando ainda a falar no branco, importante esta forma de tu assentar as ideias e porque para todos os efeitos este é o teu trabalho de maior fogo, são cinco temas, já aqui uma base, digamos que já aqui uma identidade. Ou se calhar é um termo muito forte, não sei. O que é que tu achas?
Em relação ao título. O título tem muito a ver com a nossa capacidade de nos, ao longo da vida, é uma questão de identidade mesmo. Nós, com tudo o que fazemos, mesmo rotineiramente e de trocarmos de casa, trocarmos de vida, fazermos tantas coisas ao mesmo tempo, de sermos sempre capazes de nos inventarmos e de estarmos, inteiros naquilo que fazemos. E de estarmos presentes. Em relação ao branco, relembro-me só, tipo, relembro-me só a questão, desculpa.
Estava a falar de que forma é que ele foi importante também na tal identidade musical que tu foste, que tu consideras que entretanto atingiste ou não? De que forma é que ele foi importante para materializar esta ideia musical que tu agora nos apresentas no EP?
Há uma coisa que eu vinha a pensar e a realizar ao longo do tempo foi que a minha forma de escrever tinha muito pensamento. Esse pensamento tinha que vir acompanhado por algo que não muito lento. Tinha que vir acompanhado por uma rapidez de um beat, de um ritmo, de tudo. Então, eu tive várias oportunidades de fazer muitos, muitos trabalhos paralelamente a estes que fui apresentando, e as minhas escolhas tiveram sempre a ver com aquilo, os sítios onde eu, mexendo-me para onde me mexesse, não saía da minha zona de ser eu. Estava ali, não mexia naquilo, e por mais tempo que passasse, eu sabia que esta era a fase onde eu estava e esta era aquilo que eu queria mostrar, a forma de escrever, o que estava por trás disso, a eletrónica, os acrescentos acústicos ou não, tudo isso é a fase onde eu me encontro neste momento. E eu gosto de ser fiel a esse presente. Eu acho que a questão da identidade está sempre presente naquilo que nós fazemos. Eu acho que tanto a minha identidade como a do Branco estão presentes neste disco. A minha é certamente um conjunto de tudo isto que eu tenho feito e que vou ainda fazer no futuro. Acho que a identidade nunca é algo estanque e sou bastante segura dessa ideia, mas nunca vai ser muito diferente, de tudo isto que eu tenho feito. Vai ter sempre uma mistura de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu trago e nunca vai fugir muito de todos estes ingredientes que eu tenho juntado nos últimos tempos nestes temas.
Muito bem, agora vamos ter a oportunidade de ouvir o teu canto, mas em palco, sendo que é a primeira apresentação ao vivo, num sítio
Exatamente.
também particularmente bonito, ou bastante bonito, que é o Teatro Circo.
Sim.
Há pouco estávamos a
Onde eu
falar,
nunca estive,
onde tu
mas
nunca
como
estiveste,
sempre
portanto
digo.
vais entrar diretamente para a melhor parte. E que espetáculo é que tens então para nos apresentar?
Então, tenho um espetáculo muito especial. Não posso dar muitos detalhes porque é o meu primeiro espetáculo e quero que a surpresa faça parte. Mas o mais importante é que é o meu primeiro concerto a solo, como Rita. E isso vai ser sempre especial para mim, não? Acho que é um concerto que eu nunca vou esquecer. Por mais anos que passem, o meu primeiro concerto vai ser no Teatro Círico em Braga e tem esse lado de eu não conhecer o teatro, então vai ser tudo uma surpresa para mim também quando lá chegar e vai ser muito especial. Vai ser muito especial essa viagem.
Isso é uma espécie
Espero
de.
que vão e espero que gostem tanto como eu, porque eu estou muito feliz de lá estar.
Isso é uma espécie de blind date, quase. Tu não conheces
É um blind date.
espaço, vai ter também essa magia, esse mistério. Rita, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter-te por
Obrigada,
cá.
Sérgio.
Parabéns pelo teu disco e ficamos a aguardar o teu concerto. Será, recordo, na próxima semana, na sexta da próxima semana, dia 20.
Divino.
Será uma ocasião especial, desde logo porque é a primeira apresentação ao vivo da Rita. Rita, ficamos então com o encontro marcado para a sexta da próxima semana. Ficamos a aguardar também novos temas, novas criações e tudo bom para ti.
Claro que sim. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada.